Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora dando atenção para o clima. O excesso de chuva lá no sul do país prejudicando o andamento dos trabalhos no plantio do trigo, prejudicando a colheita da soja. A gente tem recebido aqui imagens de produtores reclamando de soja brotando no campo, justamente pela falta de possibilidade de entrar com a colheitadeira lá e fazer a sua colheita. Vamos também querer saber como andam as previsões para as outras regiões do país. E quem conversa comigo, quem traz os detalhes é o Celso Oliveira, lá da SOMAR Meteorologia. Seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Vamos começar com essa história do sul do país. O pessoal, os produtores, muito preocupados por lá, Celso, com esse excesso de chuva que vem ocorrendo aí nos últimos dias e preocupados em querer saber como é que fica a previsão para os próximos dias que vem por aí, o que esperar do clima lá para o Rio Grande do Sul, principalmente. Celso, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Alexander. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que o internauta for ver esse boletim. Mas a expectativa, Alexander, é o seguinte: é que a chuva se mantenha sobre a região sul. A previsão, temos aí frentes frias estacionadas sobre a região sul do Brasil nas últimas semanas. Isso tem trazido aí chuva significativa. Para se ter uma ideia, na semana passada tivemos mais de 160 milímetros acumulados em áreas do oeste, norte, do Rio Grande do Sul, praticamente paralisando as atividades, de plantio do trigo. A média histórica de chuva no mês de maio, né, no mês que terminou, é de 100, 120 milímetros, ou seja, somente na semana passada choveu mais do que o normal para todo o mês de maio, e agora, nessa primeira semana de junho, novamente temos chuva, uma frente fria estacionada entre a região sul, sudeste e centro-oeste do país, deve trazer chuva forte ao estado do Rio Grande do Sul, principalmente entre a quarta e a quinta-feira. A chuva da semana passada, em apenas uma semana, ultrapassou a média histórica, e a expectativa para essa semana é novamente de alerta. Áreas de fronteira com a Argentina devem receber aí mais de 150 milímetros, principalmente entre a quarta e a quinta-feira, novamente encharcando o solo, provocando aumento do nível de arroios e rios e, claro, paralisando as atividades de plantio do trigo no centro e noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Além do Rio Grande do Sul, também há previsão de chuva persistente, embora não seja de grande volume, como no Rio Grande do Sul, mas também tem previsão de chuva persistente no Paraná, oeste e sul de São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul. Nesse caso, as atividades de colheita, café, laranja e cana-de-açúcar, também caminham de forma bem mais lenta do que o normal, inclusive parte do milho safrinha, já que está pronto no Paraná, principalmente no oeste do Paraná. Todas essas atividades caminham de forma bem mais lenta do que o normal, em função da frequência de chuva, embora o acumulado previsto seja mais modesto, oscilando entre 30 e 70 milímetros até a próxima sexta-feira, Alexander.
De qualquer forma, interrompe ou pelo menos retarda aí o trabalho que vem acontecendo no campo, certo? É um volume que
E não
justifica
só no
isso.
campo, e não só no campo, nos portos também, né? Os portos de Paranaguá e de Santos, eles devem operar em marcha lenta essa semana, justamente por conta da maior frequência de chuva, Alexander.
Tá. Ô Celso, só para a gente entender, não vai ter nenhum períodozinho, no caso específico do Rio Grande do Sul, para os produtores poderem avançar, de repente, com a colheita da soja ou andar um pouquinho mais com o plantio do trigo? Vai ser uma frente fria colada na outra?
Na semana que vem, Alexander, melhora a situação. Então, a partir do fim de semana, a partir do sábado, a chuva diminui consideravelmente. Deveremos ter aproximadamente uns 4 dias de tempo seco. Qual que é o problema? Junto com essa previsão de tempo seco, entra uma forte massa de ar polar que derruba a temperatura. Isso vai fazer com que a evaporação da água do solo ela aconteça de forma mais lenta. Então, não vai ser possível logo no primeiro dia, no sábado, no primeiro dia de tempo seco, em muitas propriedades, não será possível entrar no campo com as máquinas em função da grande quantidade de água no solo. Então, somente depois de 2 ou 3 dias de tempo seco é que essa atividade vai ser possível. E aí, na segunda metade da semana que vem, já volta a chover no Rio Grande do Sul. Então, existe até uma janela de tempo seco, mas ela não é longa o suficiente para que a atividade de plantio do trigo, eventualmente colheita de alguma cultura mais atrasada de verão, ela possa ser feita de forma rápida, agora na semana que vem, porque o período de tempo seco é curto. É fato que a chuva da semana que vem ela é menos intensa, menos volumosa do que as últimas, mas é claro que é uma chuva que novamente encharca o solo e deve impedir as atividades de campo mais uma vez, Alexander.
E você colocou aí um estado de atenção para as chuvas também no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Chega ao sul de Minas essa chuva também, Celso?
Chega, mas ela chega mais fraca. Temos hoje, nesta segunda-feira, uma frente fria na altura do estado de São Paulo. Ela acaba trazendo chuva pontual, chuva de baixo volume pontual entre hoje e amanhã, entre segunda e terça-feira. Temos uma outra frente fria, que aí sim deve trazer chuva mais generalizada, mas de curta duração na sexta-feira. Então, tem chuva? Tem chuva no sul de Minas, sim, mas o maior alerta, Alexander, vai até mais para o declínio acentuado da temperatura do que para chuva. Neste próximo sábado, tanto no sábado como no domingo, uma forte massa de ar polar vai derrubar a temperatura em todo o centro e sul do Brasil, e especificamente no sul de Minas, nas áreas produtoras mais elevadas, acima dos 1.000 metros de altitude, a temperatura chega próxima do 0 grau, favorecendo a formação de geadas. Então fica aí o alerta para as áreas produtoras de café do sul de Minas, especialmente as áreas mais elevadas, onde a temperatura promete cair bastante, tanto no sábado como no domingo.
Ô Celso, mas o risco de geada, então, existe. O produtor tem que monitorar
existe.
Isso.
Existe, exatamente existe. A configuração na atmosfera não é uma das massas de ar polar mais fortes que a gente tem. Para quem costuma olhar muito essa questão de intensidade da massa de ar frio, ela tem 1.024 milibares, quando normalmente as tradings elas ficam mais atentas com massas de ar de origem polar de 1.030, 1.035, 1.040 milibares. Então não é um centro de alta das mais fortes. O problema é o seguinte, a configuração da atmosfera, os ventos em altitude fazem com que esse centro de alta fique próximo do sul de Minas, fique próximo aqui da região sudeste do Brasil. Então isso deve, sem dúvida alguma, favorecer um declínio bastante acentuado da temperatura neste fim de semana e justamente nessas áreas mais altas, acima dos 1.000 metros de altitude, existe a possibilidade de temperaturas próximas de zero e, por consequência, formação de geadas.
Muito bem. Essa chuva que você relatou em São Paulo e que afetaria aí o andamento das colheitas de cana-de-açúcar, do próprio café e também da laranja, traz alguma consequência aí em termos de prejuízo para o produtor ou é uma chuva tranquila que dá para passar por ela tranquilamente, Celso? Um período que dá para passar por ele tranquilamente?
Então, o problema, Alexander, sabe o que é? A questão é assim, digamos assim, o conjunto da obra. Vem chovendo forte sobre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul desde abril. Alguns eventos de chuva, inclusive um que tivemos há 10 dias atrás, muito significativo sobre, especialmente Paraná e São Paulo. E essa chuva que caiu há 10 dias atrás, ela diminuiu demais a TR, a quantidade de açúcar na cana-de-açúcar. Tivemos aí relato de queda de grãos em algumas áreas produtoras de café. Isso acaba piorando a qualidade do grão. Tivemos também a questão do aumento de água na laranja, em cada fruto de laranja, enfim. Já tivemos, então, alguma consequência negativa. A manutenção da chuva, ela atrapalha cada vez mais essa questão da colheita. Então, a chuva de maio, eu diria que ela foi a mais significativa nesse aspecto de trazer prejuízo, de fazer com que cana de açúcar e laranja cheguem até as usinas de processamento com uma maior quantidade de água, menor quantidade de açúcar. Essa questão da queda dos grãos de café, isso aconteceu há coisa de 10 dias atrás, e agora a manutenção da chuva, na verdade, atrapalha cada vez mais essa questão da colheita.
Muito bem. Ô Celso, e ali para o centro-oeste, mais especificamente Goiás e Mato Grosso? Mato Grosso do Sul, mais ou menos parecido com o que você relatou aí para a região sudeste, né? Mas e Goiás e Mato Grosso, qual é a tendência, quais são as previsões?
Tempo mais seco em Goiás. Tivemos um outono bastante úmido, maio, algumas áreas produtoras com mais de 60 milímetros registrado, muito para a época do ano, o dobro, alguns lugares o triplo do normal para o mês de maio. Então isso ajudou na manutenção aí no desenvolvimento final da segunda safra de milho. Até tem alguma chuva na terça-feira da semana que vem em algumas áreas do sudeste de Goiás, mas de uma forma geral, a previsão a partir de agora em Goiás é de tempo mais seco. No Mato Grosso a situação é um pouco mais complicada. Nós tivemos chuva frequente na região de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso. Isso tem feito com que o milho esteja com uma umidade mais alta do que o normal, do que o desejável nessa época do ano. Ainda há previsão de chuva nessa semana na região de Campo Novo do Parecis, na região Tangará da Serra, região do Parecis, no sudoeste, oeste do Mato Grosso, mas na região, no chamado Nortão, né, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, a expectativa a partir de agora é de um tempo mais seco prolongado. Então, até há previsão de chuva no oeste, sudoeste do Mato Grosso, sudeste de Goiás, nesses próximos dias, mas de uma forma geral, esses dois estados com um tempo mais seco a partir de agora, favorecendo uma atividade de campo, de colheita agora mais rápida, comparada ao que a gente viu no mês de maio, que foi um mês mais chuvoso do que a média.
Inclusive, a gente ouviu relatos de produtores aqui, Celso, lá em Sorriso, principalmente, que as primeiras colheitas estavam apresentando milhos bastante avariados, né? Com problemas de fungo, com excesso de umidade, enfim, e gerando um desconto muito grande em cima de um produto que já está com preço baixo, né? Então, essa situação pode modificar.
Modifica a partir de agora. É claro que algumas áreas, aquelas áreas instaladas mais tardiamente, elas devem ter um melhor resultado nesse aspecto, porque elas pegaram menos chuva durante o seu desenvolvimento, né? Aquelas áreas instaladas muito precocemente, lá em janeiro, final de dezembro, algumas áreas no início de janeiro, elas pegaram muita chuva em fevereiro e tivemos também um outono mais úmido do que a média, por isso mesmo esses problemas. Mas aquelas áreas instaladas mais tardiamente não pegaram tanta chuva no outono e devem apresentar uma qualidade melhor a partir de agora, Alexander.
Muito bem. O Celso, Matopiba, hein? O que os produtores podem esperar naquela região lá?
Tempo seco. Nessa época do ano é comum termos aí um padrão mais seco, né? Principalmente, por isso até a fibra do algodão costuma ter uma melhor qualidade na Bahia comparado ao estado do Mato Grosso. Então, Bahia costuma ter um padrão chuvoso menor. Nesse verão, tivemos problemas de falta de chuva, apesar de termos tido aí um resultado melhor para grãos no Mato Piba comparado aos últimos anos, entre Rosário Oeste e a região, entre Roda Velha, desculpa, Rosário Oeste é Mato Grosso, entre Roda Velha e Posse, já em Goiás, as chuvas de janeiro elas deixaram a desejar. Então, a produção ali, tanto de algodão como grãos, não foi adequada. Foi inferior, de novo, foi mais baixa do que o normal. Agora, entre Luiz Eduardo Magalhães e a região do Coaceral, no noroeste da Bahia, o Tocantins, Maranhão e Piauí, aí já não há muito o que reclamar. Realmente as chuvas foram mais significativas. Tivemos algum problema aí no Safrinha, na segunda safra instalada no Maranhão, onde essa instalação aconteceu de forma um pouco tardia e, por consequência, as últimas chuvas deixaram a desejar. Então, a segunda safra no Maranhão ela acabou sendo penalizada por falta de chuva, mas não que a chuva tenha cortado mais cedo do que o normal, é que a instalação acabou sendo mais tarde do que a média e por isso mesmo que acabou sendo penalizado. Mas de uma forma geral, Mato Piba teve uma produção melhor do que nos últimos anos. A partir de agora, a tendência é que essas chuvas fiquem mais fracas mesmo. A gente tem que monitorar aí o segundo semestre. E uma outra região que chama atenção no Nordeste é justamente o leste do Nordeste, onde tivemos aí muitos problemas na costa de Pernambuco, de Alagoas, em função das fortes chuvas. Apesar de todos os transtornos, infelizmente, até com perdas de vidas humanas, nós tivemos na região da Zona da Mata acumulados de chuva interessantes. Inclusive, as usinas produtoras de cana-de-açúcar indicam aí uma melhor produtividade para o segundo semestre, para a colheita da cana, que vai acontecer aí a partir de outubro, mais para a primavera, final da primavera, decorrer do verão, aí já do próximo ano. Há uma expectativa melhor em função dessas chuvas que caíram agora nesse mês de maio, muito melhor essas chuvas em relação aos últimos anos. Lá também já tínhamos aí 4, 5 anos de seca e esse ano a chuva, pelo menos agora, já está bem mais regular em relação aos últimos anos, Alexander.
Muito bom. Ô Celso, essa chuva acima da média está relacionada com algum fenômeno? É Laninha, é El Niño, enfim, no Rio Grande do Sul tem algum fenômeno relacionado a isso?
não tem nada, nenhum fenômeno intenso nesse momento. Tanto que os institutos internacionais falam em neutralidade climática, tá? Mas o que, que acontece? Algo que a gente percebe aqui na Somar é que não é necessário que você tenha o rótulo do fenômeno. Olha, agora temos um El Niño para que a chuva fique mais intensa do que o normal. Basta algumas áreas do Oceano Pacífico começarem a esquentar que a região sul começa a registrar mais chuva. Para você ter uma ideia, a gente olha muito a área chamada área leste do Pacífico, ou seja, aquela área próxima da costa da América do Sul, uhum. Equador, Peru, Colômbia. A gente sempre monitora bastante essa área porque é interessante. Ela esquentou, a chuva aumenta no sul. A região esfriou, aquela região do Pacífico esfriou, a chuva perde força. Muito bem. No início do ano, a gente até vai lembrar pelos relatos, pela informação da imprensa, choveu bastante justamente entre o Peru e a Colômbia. Lá tivemos, inclusive, alguns municípios que foram arrasados por inundações que aconteceram durante o verão. Isso aconteceu porque o Pacífico esquentou ali naquela região. Não tem nada a ver com El Niño, até chamavam de El Niño costeiro. Ali na Colômbia, eles chamam esse fenômeno de El Niño costeiro, que de fato realmente é um aquecimento, não exatamente um El Niño, mas os efeitos são semelhantes ali para a costa. Não é um El Niño global, mas acaba tendo um efeito semelhante. O que, que a gente falava no verão? No verão tinha um laninha, na verdade a gente estava sob domínio de um laninha no meio do oceano, aí realmente os institutos internacionais falavam de um resfriamento da água do Pacífico no meio do oceano, já não tem nada a ver com a costa ali da América do Sul, tem a ver com o meio do oceano que estava mais frio do que o normal, e aí falava-se de um laninha. Qual foi o efeito desse laninha na região sul? Nenhum. Normalmente o laninha ele tem por hábito provocar maiores estiagens na região sul, e justamente a gente viu o contrário no verão. Uhum. A produção agrícola do Rio Grande do Sul foi excelente esse ano, alguma diminuição na produtividade de milho, mas a soja teve um rendimento excelente, e tem a ver justamente com essa área leste, ali perto da costa do Equador, Peru e Colômbia, que ficaram mais quentes do que o normal. Esse calor acima da média, ele prosseguiu nos últimos meses, Alexandre. Por isso mesmo, a gente tem registrado no centro e sul do Brasil chuvas mais fortes do que a média. Então, apesar da neutralidade climática, existe um viés ali no Pacífico, um pouco mais quente do que o normal, o que tem ajudado nessas chuvas. Agora, isso vai continuar para sempre? Não. Não vai continuar para sempre. Por quê? Nas últimas semanas, aí nos últimos dias, a gente já vem percebendo que essa área do Pacífico, que tem ajudado nas chuvas, ela já não está tão quente como no início do ano. Uhum. E há até uma expectativa para o segundo semestre de que essa área fique levemente mais fria do que o normal. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala de El Niño, de laninha, quando os institutos internacionais falam sobre isso, porque aqui no Brasil... Algumas outras regiões do Pacífico que a gente não olha tanto, elas têm até mais importância quando o fenômeno é fraco, quando a previsão é de um fenômeno fraco, essas áreas que a gente não monitora, elas têm mais importância. E é justamente isso que a gente vai ver. Chuva forte no primeiro semestre, mas no segundo semestre as chuvas são mais irregulares. Isso vale para todo o centro e sul do Brasil.
Muito bom. Celso, só para a gente encerrar, respondendo a uma pergunta do Frederico Dávila, ele é de Buri, interior de São Paulo, ele pergunta o seguinte: Celso, já choveu 80 milímetros desde as 6 horas da manhã de hoje, a previsão era de no máximo 20 milímetros, aqui para o sul, sudoeste de São Paulo, está muito chuvoso para essa época do ano e até agora não esfriou para os patamares de costume para essa época, ontem chegou lá na região de Buri a 28 graus. Quando teremos chuvas amenas e frio para o nosso trigo? Ele pergunta para você, Celso.
O frio chega nesse fim de semana. A previsão é de temperatura chegando a 3 graus em Buri. E outras ondas de frio devem chegar. Não vai ser a mesma situação do ano passado. O ano passado, nós tivemos uma frequência de frio muito alta. Ondas de frio bastante significativas. A primavera toda foi fria. E não acreditamos nessa situação esse ano. As ondas de frio elas vão vir com um certo espaçamento. Agora, vale salientar o seguinte, ainda há previsão de chuva forte entre hoje e amanhã, novos episódios de chuva forte, tem chuva forte também na sexta-feira, mas posteriormente vem esse declínio de temperatura e as simulações mostram que na segunda quinzena de junho e ao longo do mês de julho, teremos maiores períodos de tempo seco, tanto no interior de São Paulo, como norte do Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, é aquilo que eu chamei a atenção. Choveu forte nesse primeiro semestre, bem mais do que o normal, principalmente a partir de abril, mas é importante a gente não levar isso em consideração como algo linear. Ah, começou a chover agora, vai chover para sempre. Não, já há uma expectativa de mudança do padrão com ondas de frio mais fortes, não tão frequentes, mas mais fortes, e principalmente um período seco mais prolongado a partir dessa segunda quinzena de junho. Da mesma forma que eu falei, ah, vai secar a partir de agora, vai secar até a primavera? Não exatamente, ainda poderemos ter alguns episódios de chuva, tem previsão de chuva para o final de julho, início de agosto, mas essas chuvas elas também acontecem de forma mais espaçada a partir de agora. Então, o que o produtor vai perceber a partir de agora é justamente isso. Já não chove tanto, já os períodos de tempo seco passam a ser mais longos, não completamente secos, mas eles passam a ser mais longos, e naturalmente as ondas de frio começam a aparecer. Comparado a 2016, menos frequente, mas já vamos ter ondas de frio a partir desse fim de semana, inclusive com algum potencial para geada no interior de São Paulo, temperatura chegando em Buri a 3 graus no próximo sábado.
Legal. Celso Oliveira, obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Muito obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Celso Oliveira, da Somar Meteorologia, trazendo as informações do clima. Não tem boas notícias para o Rio Grande do Sul, onde a gente deve ter uma janela de interrupção das chuvas aí de 4 dias a partir do final de semana. No entanto, chega uma frente fria que evita ou impossibilita uma secagem muito rápida do solo. Consequentemente, os trabalhos de campo devem correr num ritmo mais lento. E daí, já a partir da quarta-feira da semana que vem, uma nova frente fria traz mais chuvas lá para a região. Não são chuvas nos volumes como foram vistos aí nessas últimas semanas, volumes de até 160 milímetros em algumas regiões. No entanto, são chuvas que podem sim atrapalhar o desenvolvimento do plantio ou da colheita, dependendo da cultura que tiver lá naquela determinada região. Fica o alerta então, e também um alerta de queda de temperatura com possibilidade de geada. Cafezais do sul de Minas, principalmente aqueles acima de 1.000 metros, precisam ficar em alerta, tá certo? Combinado assim, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, eu trago as informações do mercado do feijão. É só um instante.